Queridos amigos hoteleiros, aqui quem vos fala é André Carvalho. Trago aqui no nosso podcast Hoteleiros o episódio número 3, contando com a participação especial de Felipe Oliveira Ferreira. O Felipe, com apenas 32 anos, tem um currículo de dar inveja para muito hoteleiro. Felipe, como vai? Tudo bem? É um prazer tê-lo aqui comigo.
Oi, André. Obrigado. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de participar desse podcast, que eu sou fã já.
Bacana, Felipe, bacana, o prazer é nosso. Felipe, tô aqui até com o seu currículo aberto aqui, e conforme eu falei na introdução, é muito bacana ver a bela história que você acabou trilhando, escrevendo, né, Felipe? Tá certo aqui no currículo, aqui são 12 anos de Hyatt, Felipe,
pois
é isso?
Pois é, eu completei uma jornada bonita de 12 anos com a Hyatt.
A ideia do podcast é sempre inspirar as pessoas, né? A gente sempre fala em motivação. Acho que, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, esse momento que nós estamos gravando aqui o podcast hoje, no dia 31 de julho, ainda nos encontramos no meio da maior pandemia da história do nosso planeta. Então, nada melhor do que nesse momento a gente trazer histórias bonitas, né? Histórias de profissionais empenhados, de profissionais que acabam virando modelo. E você é uma dessas pessoas, Felipe. Eu queria que você contasse um pouquinho de como começou, Felipe, essa história maravilhosa que você teve, não só no Hyatt, mas na hotelaria, né? Hoje você deve ser um espelho para muita gente que está começando e está nos ouvindo aqui agora. Me conte, Felipe, como foi o começo disso tudo?
Poxa, obrigado, André. Sabe que, assim, parece meio romântico, né, falando dessa forma, mas hoje, quando eu paro para olhar para trás, quando a gente conversa aqui com a minha família, e eu lembro das primeiras vezes que eu fui a um hotel, eu sempre achei um ambiente muito legal. Alguma coisa, para mim, a melhor parte da viagem era o hotel. E eu não sabia explicar muito porque eu não sabia, não entendia muito bem o porquê disso. Quando eu fui chegando ali no ensino médio, segundo ano, quando a gente vai começando a pensar, né, em escolher uma profissão, eu já sabia o que eu não queria. E o que eu não queria era lidar com alguma área de exatas, né? Eu não tenho um dom natural para essa área, então eu acho muito importante. Eu costumo também, depois eu vou falar um pouco, né, dos programas de estágio Jovem Aprendiz, que eu tive a oportunidade de participar. E eu sempre falo para as pessoas que é muito importante a gente também saber o que a gente não quer, porque isso facilita muito o nosso processo, né? Então, eu sabendo o que eu não queria, eu comecei a pensar em áreas que, de repente, tivessem a ver comigo, que me chamassem a atenção. Eu gostava bastante de interagir com as pessoas. Na feira de ciências da escola, eu era sempre aquele que convidava todo mundo para visitar o nosso stand, eu dava toda a explicação. Então, eu tinha um prazer, assim, interagir com as pessoas. E a parte de idiomas sempre me interessou. Então, pensando nisso, eu comecei a afunilar entre hotelaria, turismo e gastronomia. E fiz um processo bem intenso, assim, de visitar feiras vocacionais, fazer pesquisa sobre as profissões, né, no colégio e tudo mais. E vi que na gastronomia, eu não tinha um dom natural para aquilo, que eu acho importante você ter, por mais técnica que você adquira na faculdade, você tem que levar jeito para coisa, eu não levava. O turismo, eu acabei descobrindo que tinha uma parte muito grande de geografia, de legislação, que não era algo que eu estava muito disposto a lidar naquela época, né, como objeto de estudo. E aí eu cheguei na hotelaria, e eu fui, lembro de fazer uma vivência num evento da faculdade, né, que eu acabei fazendo. Eu estudei o bacharel em hotelaria no Senac. Então, antes de começar o curso, eu fui num evento dele chamado Casa Aberta, e ali eu me vi no campus, eu entendi um pouco das matérias, fiquei apaixonado, prestei vestibular, passei, e em 2006 eu comecei a estudar hotelaria, né? E Eu costumo dizer que eu defendo de que o nome deveria ser até diferente, deveria ser hospitalidade, porque o curso de hotelaria ou de hospitalidade, ele dá uma visão tão ampla para tudo o que é relacionado às relações humanas, a mais do que a excelência em atendimento, sim, a parte de administração, a parte prática, né, a parte operacional, mas é tão amplo, e eu sou muito orgulhoso, sou muito feliz por ter estudado hotelaria ou por ter sido um estudante de hospitalidade, como eu gosto de dizer, porque realmente o conhecimento que você sai, a bagagem que você leva e as ferramentas que você leva ali na mochila depois dos anos de faculdade te tornam um profissional diferenciado.
Você não teve aquela dúvida que a maioria das pessoas que estão entrando no curso superior, no primeiro ano, no segundo ano, fala, pô, será que é isso realmente que eu quero fazer da minha vida? Você embarcou nisso já bem preparado, pelo que eu entendi, e seguiu ali no Senac com a sua faculdade, sempre pensando em trabalhar nessa área mesmo?
Sim, foi porque a pesquisa que eu fiz antes foi determinante para eu não me decepcionar. Então, quando eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que tinham estudado hotelaria e estavam um pouco na moda na época e tudo mais, eu já sabia que elas não tinham gostado do curso. Então, eu não me frustrei, de repente, lá na frente, né? Então esse processo, essa pesquisa prévia foi muito importante, assim, e quem tiver a oportunidade de fazer isso, eu recomendo que faça, pelo menos para mim foi muito, muito bom, assim, né? E assim que eu comecei a estudar, eu comecei a trabalhar também, mas ainda não em hospitalidade, não em hotelaria. Eu comecei numa escola de idiomas, que era perto ali da minha casa, auxiliando os alunos, como eu sempre falei, né, que gostava muito de idiomas. Eu era aluno dessa escola, fui convidado para trabalhar lá, auxiliando os alunos a fazer os exercícios. Tinha um portal que a escola trabalhava também de exercícios, e era parte da grade, e eu auxiliava ali na administração do portal. E desde o primeiro momento na faculdade, a gente ouvia falar de que a Disney fazia seleções de estagiários no Brasil uma vez por ano, e você participava, tinha a possibilidade de participar de um programa nas férias da faculdade. Então, a condição é de que você iria para lá, trabalharia 2 meses nas férias de final de ano e voltaria para, né, continuar o curso. E eu fiquei com isso ali no radar, até que realmente começaram os anúncios da seleção da Disney. Eu participei do processo seletivo, e no final do meu primeiro ano de hotelaria, né, da faculdade de hotelaria, eu fui aprovado para fazer uma temporada lá. E eu fui como cast member, né, que é como eles chamam os funcionários lá, de merchandising. Então eu era responsável por trabalhar em uma loja. Eu acabei trabalhando na Emporium, que era uma loja no Magic Kingdom, né, o parque do Castelo da Cinderela. E foi a primeira empresa grande, então, de hospitalidade que eu trabalhei, né? E eu acho que eu não poderia ter começado num lugar melhor, né? Porque
mais mágico, pois
é, eu sempre tive vontade, eu nunca tinha ido à Disney, eu sempre tive vontade, mas a gente não tinha condições em casa de poder, enfim, fazer essa viagem. Então, eu com 18 anos, eu tava lá trabalhando e me emocionando ao mesmo tempo, né? Então, hoje eu queria muito, com a minha cabeça de profissional mais maduro, poder voltar e ter todo o treinamento que eu tive naquela época mais jovem, para olhar com um olhar crítico, né? Porque aquilo você vai absorvendo. E eu lembro de, no treinamento, depois de que você passa pelo treinamento, enfim, que eles chamam de traditions, que é, né, toda a parte da história, políticas da empresa, blá, 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 você vai para o treinamento prático. Eu lembro que eu tinha um treinador, eu e uma menina de Brasília, éramos nós três, e um dia ele falou, bom, vamos aqui dar uma pausa no treinamento, vamos assistir aqui a parada das 3 da tarde, né? E ele saiu com a gente da loja, fomos ali pra rua principal ver os personagens se cumprimentarem, passarem. E eu lembro que eu comecei a chorar no meio do treinamento ali,
É emocionante.
É, eu sou bem emotivo, né? É, e aquilo, e eu até pedi desculpa, e ele, não, imagina, acontece, né? Então, foi uma experiência, assim, fantástica de vida, porque eu tenho amigos até hoje muito, muito especiais dessa experiência. E profissionalmente, eu tenho certeza que isso abriu portas para mim. Até que eu chego no Hyatt, então em 2008, e eu iniciei, muitos colegas da minha sala de hotelaria já estagiavam lá, era o hotel que eu passava na frente, eu falava, uau, será que um dia, quem sabe, né, eu consiga trabalhar aí, eu tinha feito um trabalho sobre o hotel e enfim, tinha ficado encantado com o produto e tudo mais, até que me chamaram para um processo seletivo e eu muito decidido a querer trabalhar na recepção, me ofereceram um estágio no Guest Services, né, que na época chamava Communication Center, que é a parte de telefonia do hotel. E aquilo foi novo, eu falei, poxa, será que eu topo? Eu falei, bom, por que não, né? E foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu tive um direcionamento fantástico e eu tive a oportunidade de, nesse serviço, né, o hóspede, eu atendia chamadas internas e externas de todos os clientes, então, como uma central telefônica, eu tinha que estar treinado para atender demandas de serviço de quarto, de concierge, às vezes de recepção, de lavanderia. Então, foi uma escola fantástica para mim, eu tive pessoas que me guiaram, então eu tive a melhor porta de entrada, né? Porque eu entendia um pouquinho de cada parte ali, né? Desse hotel.
Que bacana.
Até que eu ficava, a gente recebia lá no hotel muitas tripulações na época, e eu adorava observar o trabalho dos coordenadores de tripulação, até que surgiu a oportunidade de eu estagiar e ser um recepcionista que ficava realmente focado, 100% focado, em trabalhar com esses tripulantes e dar toda a atenção que a gente podia. Realmente, o nosso objetivo era ser o melhor hotel para a tripulação de São Paulo, e a gente, digo com muito orgulho, não pelo meu trabalho, mas sim, um pouco da minha contribuição, e por todo mundo que trabalhava comigo na época, conseguimos isso, tínhamos contratos excelentes e uma satisfação muito boa dos tripulantes. E vendo essa minha predisposição a cuidar um pouquinho mais de perto do hóspede, me convidaram para trabalhar no andar executivo, na recepção que a gente tinha no 20º andar. Ainda existe a recepção no 20º andar, lá no Grand Hyatt de São Paulo. E foi um ano e meio muito feliz, assim, na minha vida, porque eu tive... Não só me desenvolvi ali como recepcionista, mas a gente era um lounge ali, né? Onde existia um serviço de alimentos e bebidas também. Então, eu tive a oportunidade de me desenvolver nessa parte de alimentos e bebidas, realmente no serviço, né? Que eu tinha muito medo na faculdade. Eu lembro das minhas aulas de bar, em que eu quase derrubava a taça e a garrafa, e era, né? Uma dificuldade ali, era na frente do hóspede, vamos lá. E a gente fez acontecer, era um espaço que eu tinha muito carinho em cuidar também, tive líderes até hoje que são amigos e eu levo com muito carinho todos os ensinamentos, até que o hotel estava já avançando, comemorando mais de 10 anos nessa época, acho que 12 por aí, e eles queriam agregar mais ao serviço, então criaram uma equipe de Guest Relations. Então foi quando eu fiz a transição para a equipe de Guest Relations, e a gente tinha a missão nobre de agregar valor ao serviço e de fazer uma entrevista prévia com o hóspede antes dele chegar, cuidar de todas as solicitações VIPs, né? Então foi uma escola fantástica também de oferecer esse serviço de nível absolutamente elevado, né?
E E aí, você trabalhando com essa parte de alimentos e bebidas, etc., eu sei que existe um caso interessante. Você obviamente lidava com pessoas de todos os níveis, e dos níveis mais importantes, inclusive, né, Felipe? Tem uma história de um cafezinho especial que você guarda, é verdade
Pois
isso?
é, sabe que essa é uma história que eu lembrei outro dia, André. Eu acho que eu nunca tremi tanto na minha vida. Era uma época justamente que eu era recepcionista do Grand Club. E o Tony Blair estava hospedado no hotel, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, né?
Olha
E
aí.
ele tinha uma pessoa, o hotel designou uma colaboradora para atender todas as necessidades, está totalmente focada, né, em prover o melhor serviço. Eu não lembro
Sim.
exatamente por que nesse dia, mas essa pessoa estava ocupada, ligaram para ela e falaram: olha, o Tony Blair quer um café expresso, ele está dando uma entrevista aqui na suíte, você pode trazer? E ela, por estar muito longe no prédio, estar ocupada com alguma outra coisa, ela ligou para mim na recepção do clube e falou: Felipe, o Tony Blair precisa de um café agora aí na suíte que está super perto de você. Aí eu falei: assim, ah, mas não, mas né? Comecei ali, fiquei nervoso na hora. Ela falou: não, Fê, eu confio em você. Vai na máquina que está aí no lounge, pode pegar o café e pode levar, que eles estão sabendo que vai chegar uma pessoa com um café. Eu falei: bom, vamos lá então, né? Eis que vou eu com a bandeja, né? Todo ali os aparatos, os aparelhos, enfim, a louça ali necessária para
Sim.
fazer esse serviço. Eu chego na porta da suíte, tem um segurança. Acho que eu nunca vi uma pessoa tão grande na minha vida. E aí eu comentei com ele que eu fui levar o café, ele permitiu que eu entrasse, e aí me direcionaram para onde ele estava, né? Ele estava dando uma entrevista, de voz, só que à medida que eu fui chegando perto, eu tremia tanto que a colherzinha começou a fazer barulho na xícara, né? Então você pode começar a imaginar um barulho, né? Tininininininin. E
Sim.
aí ele começou a olhar para mim, o repórter olhou para mim super bravo, do tipo, tá atrapalhando o meu áudio. E a mesa era super baixa, né? Então você tenta manter a pose, eu finalmente consegui apoiar na mesa,
Sim.
respirei aliviado, saí dali, né? Mas eu acho que foi quando me pergunta a pessoa mais famosa, talvez, né? Porque as pessoas que não trabalham em hotel, uma das primeiras perguntas que vem é essa,
Sim.
né? Qual foi a pessoa mais famosa que você viu? Não sei se famosa, mais impactante, o Tony Blair, assim, eu levo pra vida esse cafezinho, porque eu acho que eu nunca tremi tanto na vida.
Muito bom, Felipe. E eu ia realmente pegar esse gancho, né, da história do Tony Blair, que é engraçado e você acabou ilustrando ela muito bem. A gente, eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui o podcast, e hoteleiro ou não, acabou imaginando aí você se dirigindo lá para a suíte do primeiro-ministro britânico, né? E eu ia pegar realmente esse gancho de quem não é hoteleiro, né? Para quem não é hoteleiro, pode até pensar e olhar e falar, nossa, mas não precisa disso tudo, né? De se sentir dessa forma por atender alguém. É um ser humano como o outro, mas não é, né? A gente é preparado, a gente estuda tanto, a gente se dedica tanto para poder servir um café perfeito, né, Felipe, para qualquer hóspede que seja. Mas é óbvio que quando você tem uma figura como um líder de Estado, como Tony Blair, ou alguém tão famoso, que isso acaba sendo de certa forma impactante, e a história foi muito boa, muito bem contada por ti, Felipe.
É isso, né?
Voltando lá atrás. Sim. Voltando lá atrás, Felipe, você dizia então que você foi para a área de guest, né? E aí você segue para outra área, porque pelo que eu vi aqui, você literalmente trabalhou em praticamente todas as posições aqui. Você foi, como diriam os antigos, do lateral à ponta esquerda lá no Hyatt, é isso?
Pois é, eu não me acabei tirando esse contato que eu tinha no lounge, né? Uma operação restrita de alimentos e
Sim.
bebidas. Foi uma área que eu não me aprofundei tanto, né? Mas da área de hospedagem eu tive muito prazer, assim, de novo, ter muitos guias, muitas pessoas fantásticas. Fiz um cross-training na governança, que é uma área. Hoje eu penso que se eu trabalhasse num operacional do hotel, eu teria todo prazer em trabalhar na governança, porque eu admiro de uma forma, assim, não consigo nem falar o quanto o trabalho da equipe. Eu acho fantástica a mágica que eles conseguem operar nos apartamentos. Então, tive uma na área de hospedagem, entre front, né, e um pouquinho de back, tive a sorte de conhecer muita gente fantástica.
Felipe, e eu sei que você passou por algumas áreas, como você acabou mencionando para a gente, mas aí você acaba adentrando aí numa área na qual você literalmente se especializou e muito, né? Que é o RH e as suas vertentes, né, Felipe? Como que foi aí a sua mudança para o RH?
Pois é, sabe que foi muito interessante, porque eu participava bastante das atividades do hotel. E um dia, a Nina Maganha, que é uma pessoa que eu admiro até hoje e hoje é minha amiga também, falou: Felipe, se você tivesse que trabalhar em... Ela, bom, já era de recursos humanos. E ela falou: se você tivesse que trabalhar em uma área que não fosse o front, qual área você se vê, né, fazendo? E aí eu falei: olha, Nina, eu gosto muito ali do trabalho de vocês, de treinamento, RH, essa coisa da comunicação, eu acho que eu faria bem, eu não me vejo muito num financeiro, né? Eu não sou uma pessoa muito de números, então esse negócio de atender o funcionário eu acho muito legal. E numa proposta que eles tinham na época, justamente, o diretor, o Miguel Bermejo, de aproximar, né, cada vez mais o RH da operação, das pessoas do hotel, era uma época de renovação e eu acabei... fazendo, né, o teste, fazendo o processo seletivo e passando, iniciando minha carreira no RH, isso em 2012, a princípio como analista de comunicação interna. Então eu era a pessoa responsável por conduzir as pesquisas de clima, obviamente todas as publicações, então os comunicados, né, anúncios e também os eventos internos para os funcionários. Festas, né, as celebrações anuais que nós tínhamos, festas de dia das crianças, para os filhos dos colaboradores, então, toda essa parte de eventos. Então, foi uma virada 180 graus para mim, porque ao mesmo tempo em que eu estava atendendo, né, e prestando serviço, não era mais para o cliente externo, era agora para o cliente interno. O que é muito interessante, a rede tem isso por premissa, então eu acho que uma das coisas que pesou, inclusive, para eu poder desempenhar esse papel, né, foi isso, o serviço de excelência para o colaborador também, né? Então, sim, eu deixei de atender o cliente externo para ir para um público que era tão importante quanto, né? E que a gente se esforçava muito em criar as experiências 5 estrelas para os colaboradores também da melhor maneira possível, né? Então foi um momento muito diferente para mim. Eu me senti sem chão, porque no front eu já fazia as coisas de olho fechado, eu tinha muita segurança, né, na minha atuação. Quando eu fui para o RH, eu mudei completamente, né? Porque
outro mundo
completamente diferente. Eu lembro que no front a gente tem uma atuação bastante imediatista, né? A pessoa surge ali na sua frente, sim, com uma demanda e você atende aquilo. Ou, no máximo, você vê algumas reservas talvez mais importantes, que demandem uma atenção especial, que estão vindo na próxima semana, uma janela de 10 dias para frente, talvez você veja isso. Eu passei a trabalhar com um calendário de 30 dias para frente, né? Então eu tive que me reorganizar, desenvolver outras competências, né? E que foram importantes para eu conseguir navegar. Com certeza foi um período muito difícil, mas que trouxe muito crescimento. Até eu conseguir, né, achar o meu pé no chão de novo, foi um processo doloroso, eu diria, mas que me credenciou para ir entender e me ajudar nisso que eu sou apaixonado por fazer hoje. Um dia eu estava almoçando com os colegas do RH E esse diretor, que é um mentor muito querido e importante para mim até hoje, o Miguel Bermejo, virou e falou: você gostaria de ir para Costa Rica comigo? A gente está em fazer a abertura do hotel, eu estou precisando de uma pessoa para me ajudar nos treinamentos, Felipe. E aí eu falei: você só pode estar de brincadeira, né? Ele falou: não, eu estou precisando de uma pessoa que fale espanhol, uma pessoa que já conheça um pouco a rede, que tenha disponibilidade para estar. São 30 dias, a gente pode reorganizar aqui sua agenda, o que, que você acha? Eu falei: bom, eu vou tentar me reorganizar, se for ok para você, para mim é ok. Deu 5 dias, eu já estava com passagem comprada e com um frio na barriga enorme, porque eu fazia participações pequenas em treinamentos até ali. Eu não dominava completamente nem a sala de aula, nem todos os tópicos que a gente teria que passar da cultura, né? Implantando uma unidade nova. Mas eu falei: bom, vambora, imprimi tudo, estudei o que eu podia, perguntei o que eu podia para a equipe de treinamento na época. E aí, quando eu me vi, eu estava na experiência, uma das mais lindas da minha vida, porque foram 30 dias intensos de trabalho. Dos 30 dias eu folguei 4, sim, né, que era imagina. Uma vez por semana. Sim. E eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida e eu nunca descansei tanto na minha vida, porque aquele lugar tem uma vibração que eu ainda não tive a oportunidade de voltar para Costa Rica, mas eu preciso fazer isso na minha vida, porque realmente é algo. Os 4 dias de descanso que eu tive, marcante. Eu nunca tive isso depois na vida, assim, né? E o bonito dessa experiência é que eu escutei o sininho, eu escutei o chamado, né? Dando os treinamentos lá, eu falei: poxa, é isso que eu quero fazer pelos próximos anos da minha vida. Por quê? Porque tudo que a gente moldou de treinamento, de atitude, toda a cultura da empresa que a gente pôde demonstrar naquele período, isso virou resultado, isso saiu no comentário dos primeiros hóspedes, sim, logo de cara, né? Então a gente tinha moldado, sim, esse comportamento. Hoje, como profissional de RH, eu entendo que a gente verdadeiramente causa um impacto numa organização quando a gente é capaz de moldar comportamento. E foi o que a gente fez ali. E eu falei: opa, esse negócio é interessante, eu acho que eu quero fazer isso pro resto da vida aí.
Felipe, muito bacana, muito, muito intensa, né, sua carreira até aqui. Gostoso te ouvir com tanta paixão. Eu acho que literalmente você emana o amor e o carinho que você tem pela hospitalidade, né? Eu acho que é essa a palavra. Eu acho que talvez um adjetivo para o Felipe Ferreira seja esse, né? Felipe Ferreira, hospitaleiro. Felipe, me diga mais uma coisa. Você então começa com treinamento, vai a Costa Rica, né? Depois você retorna para o Brasil, depois de 40 dias intensos, né? Você disse. E aí você retorna para São Paulo ainda, Felipe. Na sequência, eu sei que você tem um chamado interessante aí. A gente está num momento único do país, né? Olimpíadas, um hotel no Rio de Janeiro. Eu queria que você comentasse sobre essa sua fase no Hyatt também, que deve ser bem
pois
interessante.
Pois é. Então, bom, eu voltei ainda na cadeira da comunicação interna e falei: se um dia houver uma oportunidade para a equipe de treinamento, eu vou adorar. Alguns meses depois, essa oportunidade surgiu. Eu fui me desenvolvendo, né, na cadeira de treinamento. Tive uma mentora, eu preciso falar dela, que é a Carolina Corodi, que é uma profissional de recursos humanos de treinamento fantástica e que me deu todo o beabá e o caminho das pedras ali nessa área de treinamento. Ela acabou se mudando para a França, indo trabalhar na rede na França. Veio uma nova equipe e, mais uma vez, esse diretor, o Miguel, tão importante para mim, falou: bom, olha, estamos aqui cada vez mais ouvindo de um projeto da Hyatt que está confirmado, Grand Hyatt Rio de Janeiro vai abrir, e a gente precisa de uma pessoa de treinamento. O que, que você acha de encarar o desafio de assumir, de implantar a área de treinamento e cuidar, né, dessa área nesse hotel, Felipe? E mais uma vez, né, com aquele frio na barriga, eu falei: acho que é para um hoteleiro, né? a possibilidade de fazer mais uma abertura, um filho que eu não ia, né, só balançar e deixar depois, era um filho que ia nascer, ia chorar e eu ia ter que balançar, né, porque era meu ali também. E sim, num momento do país, como você falou, né, um evento olímpico, então eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo agora aqui, né, o nosso podcast, os hoteleiros que tiveram o privilégio de viver uma Olimpíada no nosso país, né, algo que a gente não sabe quando vai se repetir, isso é muito especial, sim, né? Então eu falei, vamos lá, e aí eu comecei auxiliando um pouquinho na parte de recrutamento, desse hotel, da equipe de abertura, até que eu assumi a cadeira de treinamento, cheguei e me mudei para o Rio de Janeiro, que foi um período super importante da minha vida também, pessoalmente falando. Era uma nova cidade, era um momento, era meu primeiro cargo de liderança, era um desafio grande, e eu me mudei em finalzinho de agosto, começo de setembro de 2015, para o Rio. E construímos, né? Participei, tive o prazer de ver um hotel em obra ainda e literalmente colocando ali os primeiros tijolinhos. E para mim é muito emocionante ver um hotel ganhar alma. E os hotéis ganham alma quando os funcionários, sim, chegam, né? Então, participar de todo esse processo de desenhar o acolhimento, o onboarding desses colaboradores, as mensagens que a gente queria passar, explicar para as pessoas como era a nossa proposta e como a gente ia trabalhar, como a gente ia ser um hotel diferente no Rio, né? E organizar tudo para estar todo mundo mais afinado possível, né? Para as Olimpíadas foi assim, foi muito, muito, muito desafiador. Mas foi muito, muito, muito gratificante, né? Até a gente abriu, a gente inaugurou o Grand Hyatt Rio de Janeiro em março de 2016. E as Olimpíadas, se não me engano, foram ali em julho, agosto, né? Então foram poucos meses de preparação, foram 22 dias a 100%. Então é algo que a gente, né, carregou com muito orgulho ali. Eu como... Aí vem essas surpresas lindas da hotelaria, né? Que eu sei que você entende o que eu tô falando. Obviamente, eu como gerente de treinamento, a operação tava 100% focada em prover o melhor serviço. Não tinha treinamento para fazer, a gente tinha treinamento prévio, né? Nos 22 dias ali, 100% não. Então, eu fui redirecionado para governança, e aí, né, tive a oportunidade de aprofundar meu conhecimento nessa área tão querida, como eu já falei, e de um tudo, né? Preparar, a gente fazia saída, a gente preparava o apartamento, colocava amenity, tirava a roupa pro chute. Eu lembro de um dia em que a gente fez 80 apartamentos, eu e mais um colega, retirando o enxoval para depois vir uma outra equipe e preparar, né, já com o enxoval, a cama sem o enxoval já. Então, assim, foi um período... de ouro, e a cidade ter a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, não só como espectador, curtir os jogos, mas de ver o clima ali, né? Foi algo muito especial, muito mesmo.
Você ficou no Rio de Janeiro por quanto tempo, Felipe? E você sentiu muita diferença aí da questão local mesmo, né? Você nascido e criado em São Paulo e aí teve essas experiências de curto tempo, né? Nos Estados Unidos, depois esse hotel na Costa Rica, né? E aí, literalmente, foi morar no Rio de Janeiro. Como foi o Felipe Ferreira, a pessoa, né, morando no Rio de Janeiro? Você sentiu muita diferença ou não?
Eu fui muito bem acolhido no Rio de Janeiro, e por isso eu não esperava. Não por nada, mas é porque, né, você está tão preocupado em, talvez... eu estava indo, sim, a trabalho, né, e eu acabei tendo a sorte de cruzar com pessoas muito importantes e muito queridas que fizeram parte dessa trajetória, que me acolheram muito bem, né? Ter a oportunidade de morar numa cidade de praia, né? É muito gostoso também, apesar do trabalho do escritório, né? Aqui em São Paulo, eu ficava numa avenida, lá no Rio, sim, ficava na praia, mas eu confesso que eu saí uma vez do escritório para dar o mergulho no final do dia, né? Então, foi muito intenso, né? Então, é menos glamouroso, não sei se é essa palavra, né? Porque as pessoas têm essa utopia de, não, é todo dia, né? Dá para ir de manhã, à tarde, à noite na praia. Não dá, né? Quer dizer, ou talvez eu não organizava muito bem o meu tempo para isso, mas enfim, né? Mas foi absolutamente gostoso ver um estilo diferente de vida, um estilo diferente de serviço. Obviamente, eu tive que me adaptar profissionalmente também. Eu vinha muito moldado em um formato, e eu entendi que, por ser um lugar diferente, eu também precisava mudar. Né? Eu também precisava flexibilizar algumas coisas que eu acreditava para navegar, desculpa, melhor, né, pela experiência. Sim. E foi muito bom. Eu sempre imaginei que eu seria muito feliz morando no Rio, e eu, de fato, fui muito feliz morando no Rio. Foram 5 anos muito, muito queridos na minha vida.
Que bonito, Felipe. Que bonito poder enxergar. Acho que todo mundo que está ouvindo aqui deve concordar comigo, né? A gratidão, né? A gratidão que existe entre você e o Haidt, e isso com certeza é mútuo, né? Você deve ter feito com certeza a diferença na vida de centenas de colaboradores, e todos eles devem ser gratos a você pelo seu desempenho, pela sua dedicação, né? Felipe, você acabou comentando comigo aqui. Vou acabar te entregando, tá, Fê? Você acabou conversando comigo aqui antes de iniciar o podcast sobre os seus planos aí para o futuro, e que existe uma novidade. Eu queria saber se você pode divulgá-la aqui, tanto para mim quanto para os nossos espectadores aqui.
Sim, então, bom. Então, depois de alguns anos, né, na hospitalidade, como profissional de RH, eu fico muito, assim, feliz das ferramentas que eu coloquei aqui na minha mochilinha. Ainda falta muita coisa, com certeza, mas hoje tenho curiosidade de explorar, né, novos ramos, novas indústrias. Agora, justamente no mês de agosto, já estou começando num novo desafio, agora fora da hospitalidade, mas ainda relacionado à área de serviço, na área de gestão de relacionamento com o cliente, e treinamentos focados nessa área, com uma equipe dedicada a atender alguns clientes. Então, tô bem contente por esse novo início, assim como todos esses outros desafios que eu relembrei e contei aqui para você. A gente sempre tem aquele frio na barriga positivo, né? Mas feliz de novo por toda essa trajetória, por todas as pessoas que passaram e que contribuíram muito para o profissional que eu sou hoje, que trabalhavam mais perto, mais longe de mim, não importa. E eu acho fantástico o quanto a hotelaria, de fato, nos dá essa versatilidade, né, André? Então, eu acho que todo mundo, eu já falei isso, né? Pode parecer um pouco clichê, mas eu acho que todo mundo tinha que estudar hotelaria. Eu acho que o mundo ia ser melhor se as pessoas estudassem hotelaria ou hospitalidade, porque eu acho que nós aprendemos lições de humildade ao servir outras pessoas, né? Tem alguma pessoa muito famosa, agora que eu não lembro, é um ator, alguém bem grande, assim, que falou: eu acho que todo mundo deveria servir uma mesa um dia, e eu concordo plenamente. Eu acho que a gente ganha uma outra noção de mundo quando a gente serve uma outra pessoa, né? Então, até voltando ali, né, para o caso do Tony Blair, quando a gente brincou, né, você falou: nossa, né, por trás do cafezinho tem tanta coisa, né? É verdade, por trás de um café tem uma entrega, tem um cuidado, tem uma correria, né, que a gente finge que não tem, né? Quando a gente aparece muito bonito, cheiroso ali na frente do hóspede, mas tudo isso traz uma quilometragem tão boa. E eu tô levando tudo isso para esse novo desafio que eu tô embarcando agora, e eu acho muito bonito, porque eu já vi essa transição com outros colegas meus que já passaram por pela hotelaria, hoje estão em outras indústrias, né, prestando outro tipo de serviço, mas o profissional hoteleiro, ele é absolutamente diferenciado, né? E eu ouvi recentemente de uma recrutadora falando para mim, ela falou: Felipe, todas as vezes que eu tenho uma vaga premium para trabalhar, onde eu sei que a entrega, a exigência é muito alta, né, e que o cliente exige muito, eu normalmente vou e busco um profissional de hotelaria ou de hospital, porque eu sei que a qualidade, a entrega desses profissionais é muito cuidadosa, né? Então eu até respondi para ela, falei: Nossa, que interessante. Que legal, né? E eu acho legal estar falando isso daqui para mais pessoas ouvirem, né? E quem sabe outros recrutadores, né, que estão ouvindo a gente nesse momento. O profissional de hotelaria, ele sai com um skill set, ou a mochilinha, como eu falo, né? Tão diferenciada que eu acho que é um profissional que merece, ele é capaz de desempenhar a sua função em muitos lugares diferentes. Então, eu sou muito orgulhoso da bagagem que eu obtive aí, para poder contribuir de diferentes formas hoje em diferentes empresas.
Bacana, Felipe, concordo com você em gênero, número e grau. Inclusive, em um dos treinamentos que nós, né, nós da Easy, acabamos sempre dando para os hotéis que nós administramos, a gente fala muito sobre a questão de ser hoteleiro, ser hospitaleiro, e que o nosso dia ele nunca se repete, né, Felipe? Você pode trabalhar 50 anos na hotelaria, você nunca tem um
É
dia
verdade.
idêntico ao outro, né? Então não existe essa mesmice, né? Não, não. E isso é muito motivante para nós. E o que você disse também sobre a questão de todos terem ou que todos fizessem um curso de hotelaria, que o mundo seria melhor, é verdade, né? Você reconhece um hoteleiro quando ele está, entre aspas, à paisana, na porta de um prédio, né? Quando de um elevador, que ele se recusa de todas as formas a entrar primeiro do que qualquer pessoa, né? Ele sempre, eu tô falando isso porque aqui no meu condomínio, aqui no prédio, o pessoal já sabe que eu não vou entrar, então que eu fico segurando, todo mundo entra e já, boa noite, André, boa noite, boa noite, boa noite, porque o hoteleiro é sempre o último a entrar nos elevadores, e isso acaba servindo de exemplo, né, Felipe? Hoje eu vejo a minha filha mais velha, que não é hoteleira, mas é filha de hoteleiro, ela faz isso o tempo todo, né? Vai entrar alguém no elevador, ela vai entrar, ela segura e o pessoal entra, né? E é isso, acho que a gente, sendo hoteleiro, a gente dá muito exemplo e é uma profissão realmente é mágica. Felipe, e eu queria falar um pouquinho do Felipe pessoal, né? Me conta um pouquinho, Felipe, aonde o Felipe nasceu, o que é a família, o que são os amigos para você. Me conta um pouquinho de você,
Pois
Felipe, por
é,
favor.
bom, eu sou nascido e criado em São Paulo, né? Meu pai veio da Bahia, minha mãe veio da Paraíba, se encontraram no colegial, né? No ensino médio, mudou o nome agora, né? Lá em São Paulo,
Sim.
e há 32 anos eu habito este planeta Terra, né? Tenho uma irmã que é meu exemplo, a Fernanda, e sempre muito aquela pessoa que participava, né, das atividades do colégio, era gincana, era programa de televisão, não podia ter um programa que eu estava na excursão, indo no auditório, grupo de teatro. Isso foi uma coisa que mudou minha vida, assim, porque eu era, pode, né, parecer que não, mas eu era extremamente tímido quando eu era criança, a ponto de não conseguir muito
Eu acredito.
cumprimentar as pessoas, né? Era complicado, assim. Sofria muito para me apresentar em trabalhos e tudo, até que veio o teatro ali no segundo ano do ensino médio, e eu tenho certeza que eu sou capaz de fazer o que eu sou hoje, de dar treinamentos para 50, 100 pessoas e falar sem problema nenhum na frente de um auditório por conta disso, né? e que valoriza muito, assim, meus amigos. Eu tenho a grande base dos meus amigos é do colégio, é de quando a gente tinha, né, 10, 11 anos, por aí, até hoje, assim, eu carrego essas amizades longas e tive a sorte de ir agregando muita gente querida no colégio, faculdade, vida adulta, em São Paulo, no Rio, nas diferentes empresas que eu passei, todas essas pessoas fazem parte da minha vida. E por estar muito com gente o tempo inteiro, a coisa que eu mais gosto de fazer para descansar é tomar um tempo para ficar comigo mesmo, né? Então, acho que justamente, até por isso, pela hotelaria, eu lembro, assim, no começo, a faculdade era muito esteja impecável, penteado, com a barba feita, né? Bem vestido. O meu maior prazer é ficar em casa e não pentear o meu cabelo, assim. Eu descanso, eu recarrego a bateria fazendo umas horas de silêncio e descabelado, que você não tem uma ideia, André. Então, isso para mim, assim, é muito gostoso. Eu acho que me faz. É bom para carregar a bateria para eu poder estar no meu melhor quando eu preciso servir as pessoas que eu preciso servir das diferentes maneiras, né? Mas sou fanático por música. Todo dia eu acordo com uma música diferente na minha cabeça, não sei direito porquê, mas isso acontece. É meu combustível e tá com a minha família, tá com os meus amigos, meus afilhados, a Bia que mora no Rio, o João Pedro que mora lá no Paraná. Quando a gente tem a oportunidade, é fantástico. Isso é o que mais me preenche.
Felipe, agora para a gente está encerrando aqui, chegando no final do nosso podcast, eu queria primeiramente te agradecer, dizer que é um prazer absurdo falar contigo, te ouvir. Eu conheço muita gente, talvez mais de 1.000 pessoas aí que trabalham no nosso ramo, e você é uma das pessoas que eu conheço que mais transmite o que é hotelaria, o que é hospitalidade. Literalmente, a palavra, quando eu falei emana, isso é seu mesmo. Você emana hotelaria, você emana hospitalidade, e com certeza as pessoas que estão nos ouvindo vão concordar comigo. Eu queria que você pudesse mandar um recado. A gente tem feito isso aqui no podcast, vai continuar fazendo. Se você pudesse mandar um recado para a rapaziada, para a meninada nova que está saindo da faculdade agora, ou para aquela pessoa que está te ouvindo aqui, que é de outro ramo e falou: nossa, que bacana, acho que eu vou me aplicar para a hotelaria, vou tentar entrar nesse mundo. Qual que é o seu conselho, Felipe? O que que você indica? Ou o que que você fala: ó, isso não faz porque eu fiz e não deu certo, não é legal. Qual que é o conselho, Felipe? Por favor.
André, primeiro, antes de mais nada, eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme estar aqui, estar com você, que é um profissional que eu admiro demais, nos seus multipapéis e todos os papéis que você desempenha com todo o amor e todo o carinho. Então, é recíproca a admiração, muito obrigado. Eu diria para as pessoas que estão saindo agora da faculdade, ou quem pensa em ingressar na hotelaria ou ver a hotelaria de uma outra forma, eu costumo dizer o seguinte: eu, quando comecei a trabalhar, eu lembro, eu tenho essa cena claríssima na minha cabeça. Eu tava entrando para entrevista, na verdade, né? Para esse primeiro emprego em hotel que acabou sendo no Hyatt, onde eu desenvolvi minha carreira toda. Eu lembro de estar passando ali pela portaria e pensar, eu falei: será que eu sou capaz de fazer isso? Não é o meu mundo. A nossa vida, ou a vida da maioria de nós, não é a vida de um hóspede, né? Principalmente o hóspede 5 estrelas, né? Eu não venho do berço de ouro. Eu não sabia comer com os talheres todos, onde colocar o guardanapo. Eu pensei, falei: será que eu sou capaz de fazer isso? E hoje eu tenho para mim, e eu digo para as pessoas, que todos nós somos capazes de fazer isso. Por quê? Porque o nosso sorriso, André, é a melhor ferramenta que a gente pode ter. E o nosso sorriso genuíno, ele abre portas, ele acolhe. Eu acredito muito no poder do sorriso. Então, eu sei que isso pode parecer muito piegas, sabe? Mas se a gente não fala o idioma, a gente pode dar um sorriso e a pessoa vai entender aquilo. A gente pode não dominar aquela situação, mas com um sorriso genuíno, sendo gentil, né? A gente esbarra na gentileza. Essa é uma demonstração, qualquer demonstração de gentileza pura, ela vai ser bem compreendida. Então, não importa se a gente não vem desse mundo, se a gente não frequenta esse mundo, né? Um sorriso e atos de gentileza puros vão fazer qualquer pessoa ter muito sucesso na hospitalidade, né? E para as pessoas que talvez estejam ouvindo a gente, que não são da hotelaria, né? Frequentem hotéis, os restaurantes de muitos hotéis são abertos, visitem, conheçam, né? Admirem, a gente tem hotéis lindos no Brasil e no mundo, né? Frequentem os lobbies dos hotéis, tomem um drink nos hotéis ou escolham spas, restaurantes para datas especiais, hospedagens para datas especiais. É tudo tão encantador. Que seja como cliente, seja como pessoa que faz aquilo acontecer, é uma delícia estar nesse ambiente. Então, é isso que eu diria para todo mundo.
Que bacana, Felipe. Dá para perceber mesmo que você se encontrou e melhorou como profissional, né? Foi se aperfeiçoando nesse tempo todo de Height. E aí, Felipe, a gente se encontra aí, nos encontramos, né, agora no ano 2020, essa pandemia maluca que está assolando o mundo inteiro, a hotelaria passando por crises, e aí você se encontra nesse exato momento saindo, né, do Height, né? Como foi isso, Felipe, para você, essa saída aí da hotelaria, do Height, né, depois de tantos anos?
Justo nesse momento. A pandemia foi algo realmente muito, que aconteceu de uma maneira muito rápida, né? Todas as pessoas que eu converso têm essa mesma impressão de que do nada veio um tsunami enorme, né? E a área do turismo e da hotelaria foram absolutamente abalados, né, com isso. É óbvio que nunca, a gente nunca espera e nunca é, né, agradável, mas ao mesmo tempo foi tão, de novo, eu me considero tão sortudo por ter desenvolvido as coisas que eu desenvolvi nesse tempo no Rio, ter conhecido os colegas, as pessoas, todos os funcionários que eu tive a oportunidade de interagir, e a gente como profissional, eu vou falar de recursos humanos, mas obviamente da hotelaria, nós temos um poder tão grande de tocar a vida das pessoas, né? De fazer a diferença na vida das pessoas. Eu assisti uma palestra um dia, eu compartilhei com uma colega. Eu, através do nosso trabalho, eu acho que poucos setores podem dizer isso, André. Nós temos a autorização, nós somos outorgados a fazer a diferença na vida das pessoas. Nem todo profissional tem o prazer ou o privilégio de dizer isso. E eu espero que as pessoas não me entendam mal quando eu digo isso, mas a gente realmente tem uma oportunidade que eu de verdade acho que nem todos os setores têm, né? E então, muito feliz e grato por ter cumprido essa jornada. Obviamente, depois de tantos anos, né, é natural que a gente comece a pensar em outros planos também, né? E eu acredito muito que tudo aconteça na melhor hora. A empresa cuidou de todas as pessoas da melhor maneira possível nesse momento, né, a nível nacional, internacional, e nesse momento acabei, né, sendo parte dessa reestruturação, mas que eu entendo que faz parte, e vai trazer uma renovação para o setor. Então é muito interessante a gente ver todos os materiais, os manuais, a troca de experiência com outros colegas, as lives que estão muito na moda agora, a gente assistir, né, entender Sim. e ver como esse Sim. setor vai se comportar, né, nessa pós-pandemia. Então, eu não tenho dúvida, né, de que a atividade vai voltar. Eu entendo que vai voltar num ritmo e a gente vai ter que ter muita paciência para entender essas idas e vindas até que a vacina chegue, que realmente é a grande aposta dos especialistas para que, né, o ramo engrene de novo. Mas eu não tenho dúvida de que as pessoas... A hospitalidade é algo tão, tão bonito e tão genuíno. E no momento em que a gente teve que, né, evitar o deslocamento, praticar o distanciamento físico, né, a hospitalidade pode ter toda a tecnologia do mundo e ela é muito bem-vinda para auxiliar os profissionais, né, nesse ramo, mas o fator Sim. humano jamais será substituído. E eu entendo que todos nós estamos carentes de carinho nesse momento. Então, eu não tenho dúvida de que os profissionais que estiverem na linha de frente aí da hotelaria vão ser capazes de brindar experiências tão significativas quanto. E os profissionais que estão por trás, né? Então, os meus colegas de RH, ou de todas as outras pessoas que estão no back office ou no back of the house, devem dar esse suporte para que o front volte a brilhar e o ramo da hotelaria volte a ser o que era, né? Se não até melhor.
Que história inspiradora, não é? Esse foi Felipe Ferreira, nosso terceiro convidado dessa primeira temporada de entrevistas. E você, quer contar a sua história aqui em nosso podcast também? Conhece alguém e quer indicá-lo para ser o nosso próximo entrevistado? Entre em contato conosco pelas redes sociais, no Instagram da Easy Hotéis ou do Grupo Hoteleiros Oficial. Ou ainda pelo site da easyhotels.com.br. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento da Easy Hotéis. Gestão, impacto, expertise e resultado. Até breve.